Livrólicos Anónimos.
Olá, eu sou o João, sou um livrólico.
Olá, eu sou a Silvéria e também sou uma livrólica.
Meus amigos, aqui estamos para falar sobre um tema que não é um tema que se calhar estariam à espera que eu e Silvéria falássemos. Nem eu e Silvéria esperávamos não. Estar aqui a falar sobre este tema, mas vamos falar sobre o quê? Sobre é o amor!
Ainda bem que tu cantas, que se fosse eu era muito pior.
Ai, é o amor nos livros. É o amor, é a falta de amor, é o amor que corre bem, é o amor que corre mal. É muitos tipos de amor. Que nós, pronto, somos pessoas que gostam de alguma polivalência no amor. Não, não somos poliamorosas, a não ser que me queiras contar alguma coisa, Silvéria. Tu...
Não.
Não queremos aqui poli. De poli, só a nossa polivalência a nível de pessoas já chega, não é? Mas pronto, vamos falar sobre a temática do amor na literatura, sendo que não sei o que é que nós esperamos deste episódio, portanto, não vos podíamos dizer isto vai ser um episódio maravilhoso. Não sabemos, porque nem eu nem a Silvéria somos propriamente leitores.
E tenho de fazer aqui umas notas prévias.
Faz.
A primeira, estamos a gravar isto uma sexta-feira à noite.
É verdade.
E, portanto, se trocarmos palavras, dissermos algum disparate, algum nome errado, perdoem. Está bem? Não se cancelem.
Temos os dois em comum o facto de com o cansaço ficarmos os dois mais parvos. Portanto, sim, também, nível de parvoíce, atenção. Atenção.
Pronto, essa é a parte número um. A parte número dois é que, realmente, se calhar não somos propriamente peritos no assunto.
Não.
E a terceira, esta, em relação à minha pessoa, não levem as minhas escolhas como algo pessoal, percebem? Se eu mencionar aqui livros...
Por isso é que são as tuas escolhas, não é?
Sim, mas se eu, do género, se é que gosto muito de um livro com gente um bocado psicótica, eu não estou a normalizar essas relações, atenção. Sim. Estou a
gostar de as ler, tens prazer a lê-las. Sim, é bom
não
distinguir.
Não é se eu incentivasse estas coisas. Portanto, não me cancelem.
Portanto,
não
por
me
favor, vocês tenham calma. Vamos já começar este episódio, já, como no episódio das polémicas, que eu no quinto minuto já estava passado. Não queremos aqui coisas dessas. Episódio para ter calma.
Mas calma, pronto, estamos 5 semanas, João. Calma.
Nem eu nem a Silvéria somos leitores de livros românticos, portanto, quando vem o amor na literatura, então à espera que a gente vá falar sobre Leslie Pierce... Ou
já li!
Aqueles... Já leste.
Já li.
Não voltarás a ler, certamente. Se calhar. Ou aqueles livros têm aquele nome de Uma Paixão em Veneza, Um Amor Proibido em Florença. Não, não vamos
Olha,
falar desses livros.
Agora, pronto, só assim aqui atalho foi-se, não é? É assim que se diz, não é? Atalho foi-se.
É, sim.
Mas eu fiquei com dúvidas. Eu, em tempos, fui uma moçola que lia coisas desse género.
Leste. E feliz porquê?
Porque lia-se rápido, eu lia no comboio e porque pronto. Tinha 20 anos e pronto, ainda era, não era muito romântica, nunca fui, pronto, mas...
Sim.
Mas era assim um bocado de água com açúcar.
Mas
e naquela
o que,
altura...
o que é que tu sentias ao ler esses livros? É, te tiravas algum prazer daquilo?
Queria saber se ficavam juntos no final.
Sim.
Pronto, aquilo tinha sempre alguém com uma doença oncológica, que teve um acidente... Nicholas Sparks, olha, como se não é isso tudo.
Não dá sempre um drama, não é? Tem que haver um drama numa relação.
Se eu me lembro, não me lembro de nenhum deles. Até recentemente tirei os últimos que restavam aí pela estante para despachá-los, porque pronto, já nem para recordação. Mas eram, na altura em que os lia, eram histórias agradáveis, porém não memoráveis.
Ok.
Pronto, mas se eu recomendo, pá, se quiserem um livro para ler no comboio e a coisa fluir... Por que não?
Ok. E foste alguma vez assim leitora de livros eróticos?
Li a trilogia As 50 Sombras Grey.
Pronto, mas isso também já é um erótico... Pronto.
E não é romântico, não vem um bocado com coisas.
Não é?
Eu acho que é capaz de ser o único livro, neste caso trilogia, que me deixa mesmo passada. Porque, ok, as pessoas podem gostar do que quiserem, de autoajuda, coisas que eu não gosto, pronto, não interessa. Mas normalizar As 50 Sombras Grey... Aquilo não é só erótico, aquilo roça muitas vezes comportamentos controladores, com base até no dinheiro, E aquilo não é para normalizar de todo. E não está bem escrito e nada que se pareça. Não tem nada de bom naquela história. Nada.
Pronto. Eu, por acaso, não, acho que nunca li um livro puramente erótico. Li, mas agora vou ler, porque a Cristina Luís... eu sei agora dizer que vou ler o livro erótico e Cristina Luís da mesma frase. Não parece ser uma coisa...
Eu fiz uma cara...
Sinto muito surpreendida, não é? Não, mas a Cristina Luís, aconteceu uma coisa muito engraçada, que foi a Cristina Luís... que compra muitos livros em segunda mão, assim numa daquelas feiras da mala aberta, ou o que é, ela encontrou um livro que é tipo um clássico de literatura erótica de um autor que eu por acaso nunca tinha ouvido falar. E ela achou aquilo curioso e que estava muito baratinho, e ela comprou e leu. E então ela depois, não sei se é por, eu acho que a ligação que ela fez foi: o João, o livro favorito dele é O Amante, que é um livro que tem algum pendor erótico, vá. Sim. Algum, não muito, mas tem algum. O filme tem mais do que o livro.
Uhum.
Aliás, o livro, o filme é classificado em alguns circuitos como um filme erótico, embora eu não concorde todo com isso, mas tudo bem. Mas acho que ela fez aquela ligação na cabeça dela de João, se calhar é uma pessoa que tem algum interesse por literatura erótica assim, pronto, mais séria. E então perguntou-me se eu queria ter a experiência de ler o livro, e eu disse: ah, é um clássico, por que não? É um clássico, estou disposto para ler tudo. E então vou ter essa experiência de ler. E ela disse que o livro era bem badalhoco. Ela disse que era bem escrito, não me lembro como é que se chama, mas que o livro era bem escrito. Mas ela disse que houve algumas partes que ela própria ficou tipo: oh meu Deus,
acho que tenho para aí os sexos.
Ah, acho sim, eu também. Eu não, acho que não tenho sexos, mas tenho o plexus ou o nexus.
É isso. Eu acho que tenho dois, sim, ou três. Assim,
eu tenho alguns desses. Tenho... Acho que é possível que tenha... algo, o do Marquês de Sade, um deles, ou o Justine, ou algo assim do género.
Ah, tenho o Justine. Acho que tenho aqui o Justine.
Sim. Portanto, eu tenho para aqui uma coisa ou outra. Se li, não. Mas, e como são clássicos, é talvez o meu mais seguro. Mas agora aquela coisa de, vou ler ali um livro erótico porque sim. Eu acho piada histórias onde o erotismo está integrado. Eu, por exemplo, li o Saturnália, que é de um autor português contemporâneo, jovem, para aí da nossa idade, que é o André Fontes. E o Saturnália tem muito sexo. Mas o sexo ali aparece como... manifestação dos jovens de hoje. Uhum. Portanto, ele é um jovem um bocado, pronto, alternativo e que anda aí na boa vida. E o livro tem a sexualidade dentro daquela construção da personagem. E eu acho o livro bem excitante, devo dizer. Mas lá está, é um livro em que o erotismo vem por acréscimo de outras coisas, não é... puramente, vou fazer uma história em que uma personagem vai ali estar só de fantasias eróticas e não sei o quê. Isso para mim não me faz tanto sentido, porque lá está o sexo em só por si, quando não há uma envolvência com a personagem, não é uma coisa que me pareça muito cativante. Mesmo porque normalmente as descrições na literatura de sexo são bastante mazinhas.
Sim, regra geral, aquilo não é muito entusiasmante, não.
Mesmo os bons autores, às vezes quando descrevem sexo é um bocado constrangedor.
Sim, e estou como tu, eu acho que como uma pequena parte de determinados livros faz todo sentido, e como é feito uma dose mais pequena, acaba por ter menos probabilidade de errar. Agora, não me imagino, pelo menos nesta fase, a ler livros eróticos, pronto, só porque sim, ou de forma regular. Não é algo que, pronto, que me ocorra sequer, nem tenho em casa, nem nunca me ocorreu. Se bem que já li um Sabrina, acho eu, um ou dois. Sabrina ou outro nome qualquer.
Arlequim.
Li umas coisas dessas. Deve ter lido aquilo para aqui numa tarde, não sei. E é também por isso que tem algum sucesso, não é? Porque deixa ser um escape, é um livro que se lê muito rapidamente, mais os diálogos e a linguagem é muito simples, e acho que é também por isso que atrai muitos leitores, se calhar mais leitoras, não sei.
Sim.
Às vezes tem relações amorosas, não é? Lá pelo meio, outras vezes se calhar é um bocado mais doentio, ou é uma coisa que nem é uma coisa nem outra, é fortuita, simplesmente. E está tudo bem com isso, desde que não se normalize, lá está.
Achas que as pessoas, diria, achas que algumas mulheres leem livros eróticos porque têm vergonha de ver pornografia ou de assumir que gostam de pornografia? E que aquilo para elas é um escape? É tipo, ah, eu não tenho coragem de ver pornografia, portanto vou ler um livro.
Talvez sim, em alguns casos, noutros se calhar fazem as duas coisas.
Não, porque imagino, eu compreendo perfeitamente a tentativa de procura de algo excitante, vá.
Uhum.
Mas para mim, esse pensar entre, ai, que estava assistindo uma coisa que me apimentasse, quando penso nisso, pensei em ver pornografia, não pensei em ler um romance.
Não, sim, tipo, que é mais imediato, não é?
Não, é que tipo, é aquela coisa, porque ainda agora o Ludger tinha comprado o livro de desenhos, que ele depois diz, ah, que isto aqui umas ilustrações muito marotas, e eu pensar, ah, mas eu para isso fiz pornografia, não quero ver ilustrações. Não é? Onde nós já estamos, Silveira, ai, ainda bem que isto falar... é monetizado, ainda bem que isto é monetizado, que já estávamos a desmonetizar.
Ai, é o que nós chegamos.
Pronto.
Nós avisamos, mas é sexta-feira à noite. Vocês se calhar vão ouvir isto noutra altura. Mas é sexta-feira à noite, já passa das 10 e portanto
já,
isto...
Já podemos falar. Mas então vamos mudar para algo completamente em consonância com pornografia, que é Jane Austen.
Ai!
Só aqui é que seria possível passarmos de uma conversa sobre pornografia para Jane Austen e o sensibilidade e bom senso.
Olha, não
lias. Olha, eu li, eu gosto muito da época vitoriana. Não li muitos romances vitorianos, faltam-me alguns essenciais. Vi muitas séries, sim, vi-os todos em séries, basicamente, porque aquelas adaptações da BBC são maravilhosas. Recomendo muito que sempre que virem uma adaptação da BBC, vocês vão em frente, que aquilo vai ser bom. Para quem gosta do estilo, percebo. Eu sei que tu provavelmente não és propriamente uma pessoa que, para quem o século XIX te motive sentimentos muito fortes, pelo menos pela positiva. Eu gosto muito, não sei porquê, não sei explicar exatamente porquê, não sei se é uma espécie de escapismo, não sei se é... Aliás, eu tenho uma explicação, que é... Eu, quando era jovem, quando era pequenino, lembro-me, eu ia às vezes para a casa da minha tia e lembro-me que à hora de almoço dava na RTP2 os desenhos animados, naquela altura, o anime da Ana dos Cabelos Ruivos. E Ana dos Cabelos Ruivos é início do século XX, mas vá, aquilo é um ambiente muito, muito século XIX. E eu acho que foi daí que eu fiquei um bocadinho, e eu adorava aquilo. E então eu acho que aquela imagética de pessoas a viver com aquelas roupas e aquele ambiente rural e bucólico e aquela vida muito campestre, eu acho que aquilo ficou na minha cabeça como uma espécie de idílico. Então eu sempre que vou ler um livro destes, tenho uma sensação de conforto muito grande. Eu, quando tenho estes romances da época vitoriana que eu li, vou sempre com aquela sensação muito reconfortada, muito de, ai, vou ler uma coisa que eu sei que me vai trazer um conforto. E provavelmente tem alguma ligação com isso.
Ainda bem que te sentes confortável.
Silveira está a olhar para mim com total descrédito, a dizer, o que é que eu estou aqui a fazer?
Numa
sexta-feira à noite contigo.
A falar da literatura vitoriana.
35 ou 36 anos a dizer-me que sente conforto ao ler histórias vitorianas por causa da Ana dos Cabelos Ruivos. É verdade, Silveira, temos que assumir quem somos.
E eu que ainda há pouco dizia que andava a ler romances de água com açúcar.
Pronto, o mais próximo que eu li, de facto, de romances de água com açúcar, o Sensibilidade e Bom Senso, terá sido, que eu gostei muito, acho um livro, e não acho que seja necessariamente água com, quer dizer, água com açúcar. Vá, é reconfortante. Eu acho um livro muito bem escrito. Lá está, é um livro surpreendente. É um daqueles livros, quando vais ler um livro vitoriano, vão acontecer coisas que tu não estás à espera. Não, tu, normalmente tu tens a expectativa que isto de uma maneira ou de outra vá acabar tudo mais ou menos a bem, não é? Tu sabes que naquela altura, mesmo que a Jane Austen acho que tinha um bocado esse lema, tinha o lema de que como ela não tinha tido, ela queria dar às suas personagens o final feliz que ela não teve. E então mais ou menos isto tudo acaba por se compor. Eu acho muito interessante a perspectiva que ela tem, que no Sensibilidade e Bom Senso, é notória, mas também na história do Orgulho e Preconceito, pelo menos do que eu vi nas séries, que há o espaço para a mulher amar. Para a mulher querer casar com alguém, não só porque é a sua obrigação social, só porque é o seu compromisso e é aquilo que elas têm que fazer em nome da família e das rendas, que há sempre muitas questões de rendas. E quanto é que ela ganha por ano? Qual é a renda do ano? Não sei o quê. E, bom, elas, acontece-lhes sempre uma coisa maravilhosa, que elas apaixonam-se quase sempre por alguém que por acaso é abastado. Uma coisa que dá de jeito.
Abastado? Clink, clink.
Que maravilha.
Já sabem, o segredo é pôr-me a gravar coisas dessas depois das 10 da noite.
Ai, Nossa Senhora. Mas pronto, mas elas, passei por portas travessas, sempre, eles acabam sempre de ser abastados e aquilo junta-se sempre útil ou agradável. Que, ai meu Deus, que me apaixonei por ele e ainda percebi ele ter rico. Ai, que maravilha. Pronto.
Só a minha, mas... que isso não me acontece.
Só é que isso tudo acontece, não é?
Claramente não? Tenho de ler uns romances vitorianos que é para aprender com eles.
Mas eu acho que... Eu quando li Sensibilidade e Bom Senso, fui muito feliz.
Eu acho que tenho, ou já tive. Não, eu assim ainda tenho. Houve uns que eu despachei porque tinha uma letra minúscula e a pessoa já não tem idade para essas coisas, não é? Eu assim ainda não li. Eu da Jane Austen li o Orgulho e Preconceito, só que
Não
consegui ler.
gostaste? Não.
Depois de terminá-lo, sim, mas tentei várias vezes. É uma espécie de Ana Karenina, não é? Que eu.
Não vamos falar sobre Ana Karenina, Silveira. Está
Vamos,
bem
podemos falar.
para a nossa relação sobreviver, que tu vais começar a dizer que aquilo é um romance sobre bailes e coisas, e eu vou-me começar a subir os calores.
É assim, um oitavo do livro, que foi o que eu já li, um oitavo, né? E um oitavo, é capaz. E foi aquilo que tirei do livro, foi
Mas
bailes.
era onde havia a interação social das pessoas, era nos bailes e nos encontros.
Tive,
Os
não
bailes, os
abandonei,
bailes,
mas
os
pausei,
bailes,
não é?
os bailes são as redes sociais do século XIX, início do século XX. Era onde
Olha,
tu
dava
sabias.
match.
Dava
Boa, não
match,
é?
exatamente.
Trocavam lá de parceiros, lá naquelas rodas, e dava
Claro.
match ou não dava match. No
Olha,
meio
o
do match,
Bruce.
perguntavam da renda, não é? Perguntavam, e então, quanto é que.
Então, e como é que está? Estás abonado? Ai, não é abonado? Ai, ai, calma, não é abonado. É aqui. O que é que eu disse?
Abastado!
Abonado de renda. Calma, minha gente. Muita calma nesta hora.
Ai, meu
Mas,
Deus,
por exemplo,
este episódio vai ter que ter bolinha.
já o Proust, a maior parte da ação do Proust dá-se em grandes encontros sociais. Porque de facto era naquela altura, era quando as pessoas se encontravam, se viam, era onde começavam os fuxicos, aquela coisinha do ai, o diz que disse, e o que é que está a acontecer, e os olhares, e não sei o
E
quê,
coravam,
e
ai.
choravam, e não sei o quê. Portanto, é normal que aquela parte inicial, mas deixa estar que depois os bailes vão-se à vida, Silvéria.
Já disseram isso, mas o que é que sucede? Muitas coisas sucedem. Muitos livros sucedem nos entretantos.
É
E
verdade.
então, ele está fora da estante. E às vezes vai do sofá para o carro. Do carro eu tiro por causa do sol e ele volta para dentro de casa. E eu não o abandonei ainda. Porém, já pensei nisso 38 vezes. Mas não abandonei.
Eu acho que o
Ainda.
Ana Karenina é um livro ingrato para os tempos modernos, porque é claramente um livro que te obriga a parar e a reduzir o teu ritmo. E eu percebo quando tu estás numa época de mais ansiedade ou mais frenética, especialmente nos dias de hoje, em que tu queres ler 1.500 livros, de repente dizeres: eu durante um mês da minha vida vou bloquear tudo o que são livros para
Sim,
ler
por causa
isto.
disto. Uhum.
Eu percebo que eu quando o fiz na altura, filo, não tinha redes nem nada nessa altura, portanto estava completamente a lê-lo ao meu ritmo e demorei provavelmente um mês ou mais a ler o Ana Karenina todo. Mas percebo que se possa gerar essa sensação de tu começas a ficar estressado por estar ali, porque sentes, ai, que isto não é tanta história, ai, que eu quero ler outros livros, ai, que é que, ai, senhores, ai, agora ela vai para outro, ai, agora
percebo que. E depois pensas que estivesse ali muito tempo e leste três páginas.
Pronto.
Porque as letras são pequenas e depois ela não foi a lado nenhum.
Sim.
Ah, tá, entrou na carruagem.
Pronto. Mas eu diria que o saldo vai ser positivo. Mesmo
acredito
porque
que sim.
Eu acho que a perspectiva da história dela, tu ali tens claramente duas histórias, como tu também já percebeste. Uma daquelas histórias vai ser um amor muito tradicional, pronto, e a outra não vai ser um amor nada tradicional. E é uma história que dá muito que pensar e que tem ali coisas muito inesperadas e pontos muito, muito curiosos. Acho que é um livro que dá pano para mangas.
Eu vou tentar novamente, está bem?
Dá pano para mangas, dá muita coisa da visão da mulher-mãe, de o que é que vale mais, o amor por um homem ou o amor pelo filho. Há ali muitas questões complexas sobre o que é que tu suscitas nos outros e qual é a tua responsabilidade por aquilo que tu suscitas nos outros, se tu és responsável e se deves ficar comprometido pelo fascínio que geras nos outros ou se não. Mas depois, pronto, às vezes quando te metes em histórias até ao pescoço e depois na última dizes, ah, se calhar o menino não quer, também é desagradável, não é? Pronto. Mas é um livro que dá margem para muitas reflexões sobre esta questão das relações humanas.
Vou pensar nisso com carinho. Talvez até me vici a partir de determinado
quem
momento.
Quem sabe, Silvia?
Não digo que não, mas ainda não aconteceu. Foi isso. Olha, mas agora, leste o Monte dos Vendabais?
Não, ainda não li, não.
Ah, e te perguntar se achavas que aquilo é uma história de amor ou não.
Ainda não li, é um dos vitorianos que não li. Por acaso não é dos vitorianos que eu tenha mais vontade de ler, não sei porquê.
Eu gostei muito, e aqui volto a frisar isto. Às vezes temos de fazer um exercício de separação, não é? Entre, ok, estes comportamentos não são, não, de todo não concordo com isto, mas a forma como esta autora
escreveu
isto está brilhante, tanto que eu estou super irritada, ou estou a falar sozinha enquanto leio o livro, e isso faz do livro um bom livro. Não
certo.
Faz daquela atitude uma boa atitude.
Certo, tal como um livro bom não tem que ser necessariamente um livro que suscite coisas boas, não é?
Exatamente.
Um livro, às vezes o facto do livro de suscitar coisas más, olha, um exemplo clássico disso, o Sabrina. Sabrina, a banda desenhada, novela gráfica.
Não, Sabrina,
é um livro que suscita coisas muito más. A mim deixou-me num estado de ansiedade.
Sim.
que eu estava a ler aquilo e estava angustiado. Estava tipo mesmo... Isto não é erótico. Era mesmo de desespero. Mas pronto. E isso só prova quão bem o livro está feito, que te faz ser capaz de sentir aqueles extremos de emoção. E eu acho que muitas vezes as pessoas misturam um bocado as coisas, que é como aquilo lhes faz. E têm o direito de não querer ler coisas que lhes suscitem, como dizia os concorrentes do Big Brother, não é? Suscitem. Que não lhes suscitem sentimentos maus. Mas a verdade é que um bom livro pode fazê-lo.
Eu tanto sou apologista disso, que os livros que trago hoje, se calhar, vão um bocadinho nesse sentido.
Sim, conta-me lá que tu disseste que reparaste ao juntar livros de amor, com histórias de amor, gostaste que viste um padrão. Conta-me tudo.
Tem um padrão que é histórias que não necessariamente acabam bem.
Pronto.
Quero com isto dizer que nem sempre acabam juntos e nem sempre acabam ou vivos ou livres. Pronto.
Pronto.
Não sei o que é que isto quererá dizer, algum psicólogo que esteja deste lado que me diga, mas...
Mas também há aquela velha máxima de que é muito difícil fazer livros bons com finais felizes.
Eu gosto de dramas, eu sou uma pessoa dramática.
Pronto. Porque normalmente quando o final é feliz, tu ficas sempre naquela coisa meio...
Também tenho uma outra, sim, mas por norma, pronto. Sou um bocadinho mais cinzentona nestas questões. E o primeiro livro que eu fui arrancada estante, não é? Assim, nos 10 minutos antes de começarmos a gravar, foi um livro que é um livro que eu li há pouco tempo, chamado Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios, que é um livro do Marçal Aquino.
Uhum.
E que temos aqui, claro, há uma história que tem mais destaque e outra que é assim um bocadinho mais secundária, mas temos aqui o amor carnal, o amor intenso, por um lado, e por outro lado temos o amor platónico.
Uhum.
E à medida que eu ia lendo isto, no início deste ano, perguntava-me, sem resposta, provavelmente, perguntava-me várias coisas. Uma delas é, o amor carnal é mais válido que o amor platónico? Essa era uma das questões que este livro me fazia levantar. Depois, o que é que os outros têm a ver com os diferentes tipos de amor, não é? Ou seja, o que é que o resto da sociedade tem a ver se é uma relação intensa, louca, tipo...
Uhum.
Andam ali sempre doidos na cama?
Sim.
Ou é uma coisa mais recatada, sem toque, sem nada? Eu estou a falar aos poucos porque eu não quero contar-vos muita história, que eu acho que este livro
Sim.
tem piada precisamente por isso. É pena que ele... Penso que agora só há na Livraria da Travessa.
Já encomendei, já está encomendado o meu.
É uma edição...
Encomendei na Travessa.
Muito bem, lindo maneno. É um livro, uma linguagem belíssima e que retrata muito bem estes dois extremos. E a história principal é do Calbi, que é um fotógrafo, que vai para uma cidadezinha, não é? Onde conhece a Lavínia, que era a mulher do pastor da igreja.
Sim, não do pastor de cabras.
Não é?
Ele também tem um rebanho, mas é um rebanho, diferente, não é?
E, portanto, temos um homem solteiro, não é? Que corria ao mundo, e uma mulher casada. E o marido, a paz nas tantas, se calhar apercebe-se, quem sabe, não é? Aquele meio pequeno. E é uma relação muito intensa, que por momentos eu acho que o leitor fica a pensar se aquilo não é obsessivo. A forma como as pessoas às vezes têm uma ligação tão forte que parece que não se conseguem largar. Até mesmo quando sabem que o devem fazer. E, no fim, digamos que uma das morais da história talvez seja o facto de que o amor pode não ter limites. E é que aquela velha história de na saúde e na doença, em alguns casos, fez todo sentido.
Pronto.
É, mas é uma... escrita belíssima, já para não falar deste título maravilhoso, não é? E que não estava à espera de gostar tanto. Portanto,
interessante.
Personagens muito bem construídas, inclusive as do amor platónico.
Olha, e falando assim em amores que não atam nem desatam e relações, pronto, que se estendem... Como tens tu a dizer sobre O Amor nos Tempos de Cólera?
Olha, é o livro que eu tenho.
Também está aqui. Conta-me tudo. É um livro que é curiosíssimo. Muita gente defende que é o melhor livro do García Márquez, melhor que 100 Anos de Solidão. É um livro adorado por imensa gente. Eu não consigo perceber. Tenho problemas com este livro.
Achei, não me digas isso.
Digo-te. Achei...
Já gostei tanto.
Eu gosto muito do García Márquez. Achei o livro um bocado chato. Não tive muita paciência para aquilo. E confesso que quando cheguei ao final, e pronto, não tentando aqui estragar o livro às pessoas, cheguei ao final e fiquei tipo assim um bocado... Ah! Sabes aqueles dias que tu pensas? Foi isto tudo para isto? Uma pessoa leva com 300 e tal páginas.
É, esta minha edição tem 400.
E chega-se aqui e o modo com que sucede é isto. E que é algo que as pessoas acham muito poético e simbólico e que para mim me soube muito pouco.
Eu acho muito poético e muito simbólico.
A sério?
Acho que o amor às vezes é uma doença tal como a cólera.
É sim, mas esquece. dizer.
Não, mas... estavas à espera que eu agora dissesse isto.
Não, mas não sei, sabes a sensação que eu fico depois de ler o Amor nos Tempos de Cólera, que é que a pessoa queria comer um belo banquete e que acabou a comer assim uma sopa com 3 dias ao final da noite, em desespero de causa.
Ai, minha tipo, nossa.
Pronto, está certo. Não sei.
Eu sou das pessoas que acha, eu acho este livro, não estou a dizer que seja melhor que o 100 Anos de Solidão. A mim agradou-me muito mais porque eu detesto realismo mágico, portanto, detesto não, não aprecio.
Detesto é muito forte. Eu adoro realismo mágico.
Pois, e por isso é que eu li o 100 Anos de Solidão há muitos anos, já não me lembro o suficiente sequer para opinar sobre isso, mas gostei muito mais deste também por ser muito mais realista, lá está. Realista, quer dizer, este final é discutível. Pronto, ok. Poderá ser uma história de alguma obsessão, certo? Aquilo que me ocorreu foi: será que nós às vezes amamos realmente a pessoa, mas ou a memória que temos dela?
É isso mesmo, é porque a partir de certa altura do livro aquilo já não parece um amor, aparece já que é uma ideia feita, que eu já não sinto que a partir de certa altura do livro já não há aquela ideia do romance, aquelas pessoas de facto já não se amavam, já era só um hábito quase, era já uma ideia que eles tinham construída na cabeça deles, que havia um amor entre eles.
Pronto, isto para contextualizar, para quem possa não saber do que é que se trata, o Amor nos Tempos de Cólera tem um trio amoroso, o Juvenal e a Fermina, são casados, não é? Ela, entretanto, fica viúva e aparece o Florentino, que era o amor dela, de juventude, e que lhe diz que estava à espera dela há mais de 50 anos. E ela está viúva, portanto, são livres para fazer aquilo que bem entenderem. Só que já são idosos, não é? E por isso, ele fica à espera da mulher que conheceu muito jovem, que entretanto já passou por uma infinidade de coisas.
Pronto, ela só já não é mesmo. Espera, deixa-me só fazer este parênteses. É que isto dito assim parece que o livro começa nessa parte e não tu mamas, entre aspas, com essa história toda. Com a história toda do casamento dela.
Sim,
e patatá, e não sei o quê. Portanto, essa coisa do... Ela ficou viúva e ele entra lá e diz: então, isso é para aí já no terço final do livro. Acho
é, demora um bocado,
isso demora um bocadinho. É que
e depois
isso...
fala quando ela o conheceu.
Porque tu agora, como estavas a dizer, isso parecia interessantíssimo. Parecia que à página 50 ele estava a entrar em casa e a dizer: então, vamos viver este grande amor.
Pronto, tens de perceber porque é que eles não viveram esse amor.
Claro, está bem.
O Garcia Marques conta isso tudo, não é? Porque é que não ficaram juntos e tal. A questão é, eles já não são os mesmos. É possível continuar a gostar daquela pessoa com todas as mudanças que tanto ela como nós atravessamos? Ou seja, era aquela pessoa, a pessoa é o amor da tua vida e vai sê-lo sempre. E daí continuar a fazer sentido 50 anos depois? Pessoalmente acho que não. Embora tenha gostado do livro. Ou estão completamente iludidos porque o comboio andou, entretanto, não é? E aquela viagem foi uma viagem que eles perderam.
Bróis.
Não é?
Sim.
Se calhar foi por isso que eu gostei do livro. E depois tem mais a questão, não é? A pressão das famílias. Isso é muito comum em vários livros. A pressão da família para, principalmente, a mulher casar com determinada pessoa, por determinados fatores, não é? Muitas vezes,
sim,
rendas e reputação e famílias. Eu gostei. Portanto, estamos pronto, aqui numa clara discussão. Tem
visões antagónicas sobre o mesmo livro, que é sempre interessante.
Numa coisa concordamos, é um autor que vale muito
a sim, pena ler. Atenção, eu estou a dizer isto, não é de maneira nenhuma um livro que eu diga, ai, que livro péssimo, mas é um daqueles livros que me maçou um bocado. Apesar de eu chegar ao final e dizer, sim, é um livro bom, mas quando as pessoas me dizem, ah, isto é a obra-prima do Garcia Márquez, e eu tendo lido a Crónica de uma Morte Anunciada e os 100 Anos de Solidão, qualquer um deles que eu acho profundamente mais geniais do que este, fico sempre a pensar, a sério, que as pessoas acham que este livro é melhor que os outros.
É, já li vários, por acaso.
Mas pronto, são gostos, não é?
Pronto, tínhamos aqui um em comum, já viste?
Olha, e por falar em grandes estuchas, vá, eu acho que isto é um... Este é uma estucha porque é um bocadinho repetitivo, porque o princípio é muito interessante.
Uma quê?
Uma estucha, é tipo, é uma estupada, vá.
Que? Eu nunca tinha ouvido esta palavra. Ou visto, como dizem às vezes, nunca ouviste.
Que é, estou a falar de Servidão Humana, do Somerset Maugham.
Não me digas isso, que eu comprei o livro há poucos dias.
Ah, calma, calma. É assim, o livro é muito bom. Não é o meu livro favorito, o Somerset Maugham, e é já aqui disse isto, que
está
recomendo.
Certo,
o véu pintado. O Servidão Humana tem uma coisa curiosa, que é, nós normalmente estamos habituados, e falando aqui de outro livro que tem aqui, O Crime do Padre Amaro, nós estamos habituados, por exemplo, nos livros do Essa, normalmente o homem é o cabrão. Já nos Maias, o Carlos da Maia acaba por ser um bocadinho o cabrão da história, não é? Porque pronto, a coisa não corre muito bem, não é? E quando ele descobre, ai, que eu tenho andado aí para a cama com a minha irmã, e ele diz, já agora, por que não ir novamente para a cama com ela, sabendo que ela já é a minha irmã, que é para dar aqui este tocado final nisto tudo. Pronto. E depois volta, passado uns anos, lindo e maravilhoso, como se nada lhe tivesse acontecido na vida, que é um bocadinho o que acontece também no Crime do Padre Amaro, não é? O Amaro, coitado, até era um rapaz com boas intenções, desgraça a Amélia, ela lixa-se toda e ele continua lá a vida dele como padre, com grande júbilo. Pronto, eu estou a dizer isto, porque isto é que são aqueles livros, também quem não sabe as histórias destes dois livros, não é? Mas são no SM, pelo menos nestes dois livros, é muito comum teres a visão do homem, que é um cabrão, vá, assim em bom português. No Somerset Maugham, nós temos exatamente o oposto, que é a mulher, que é uma grande cabra.
Ah, que é, já gosto.
A questão do Servidão Humana é que o Servidão Humana tem muitas histórias dentro de si.
Pois, nota-se por esse tamanhão.
Pronto, que normalmente todas estas histórias acabam por ser formas de demonstrar que o Philip Carey é um rapaz, muito bom rapazito, amigo do seu amigo.
Peças da catequese.
Amigo do seu amigo, é uma pessoa que, sim senhor, está lá, que a gente aprecia, que diz, sim senhor, de boas famílias e tal e coisa. É um bocadinho banana, não é? É um bocadinho banana, nomeada e mormente no envolvimento que tem com uma rapariga que ele conhece quando ela servia às mesas, que é a Mildred, que o trata abaixo de cão na generalidade dos casos, excepto quando quer favores da parte dele, e ele é profundamente permissivo com ela.
Ah, é um banana, pois, claro.
É um banana, mas assim, um banana, mas que estica o conceito de banana. E é muito interessante, porque tu vês aqui, no Somerset Maugham, neste livro, há essa inversão um bocadinho de papéis, que é, tu notas, por exemplo, nos livros do S, a mulher é mais submissa, a mulher é mais compassiva, e aqui é totalmente o contrário, aqui... Ele só quer é que esteja tudo bem e está a dizer, ai, peço desculpa, eu respirei um bocadinho alto, não foi? Desculpa, não te queria incomodar, estás com dor de cabeça.
Peço... Já não sei se quero ler isso, ele vai me irritar, não vai?
Ele vai te irritar. É, eu acho que é um bocadinho, ao mesmo, é assim, irrita-te, tu ao mesmo tempo tens pena dele. Porque ele tem um contexto, ele tem um problema físico e aquilo mexe-lhe com a autoconfiança. Há uma construção da personagem que é feita e que tu percebes porque é que ele não tem aquele nível de confiança. O problema que eu acho que existe neste livro é que...
Tem 400 páginas a mais?
Pronto, eu não diria 400, mas diria se calhar 300. O problema é que é um daquele tipo de livros a que tu ok, eu já percebi, e depois o autor durante as próximas 300 páginas continua-te a dizer aquilo que tu já percebeste, pois. Até tu estares a um ponto. O que lá está, eu percebo que ele o tenha feito, porque eu acho que um bocadinho como o Proust te dia no Em Busca do Tempo Perdido, eu acho que ele aqui também mostra que a vida no fundo é isto, é uma grande repetição de acontecimentos em que se espera que tu tenhas aprendido alguma coisa com as lições anteriores, e que muitas vezes não acontece, e tu vais repetir erros e erros e erros e erros até a exaustão. É verdade. É verdade. Visto por essa perspectiva, é verdade. O final de... Não vou dizer qual é o final deste livro. É um final discutível. É um final que eu acho que, tendo em conta aquilo que o livro é, não podia ser de outra maneira. Porque senão... Pronto, o livro não faria muito sentido. mas pronto, é uma visão curiosa. E o Somerset Maugham tem visão de relações humanas muito interessantes, porque o Véu Pintado é um romance sem que não há romance. Portanto, ele tem sempre assim umas histórias de relações pessoais sempre muito complexas e muito, muito fora da caixa.
Vou confessar uma coisa. Eu não tenho nenhum carrinho com livros, não moro cá em casa.
Não tens o teu carrinho de cebolas com livros?
Não tenho, as minhas cebolas estão mesmo numa caixa na garagem. Coisa de pobre, pronto. Mas tenho um saquinho de Bertrand, que anda de um andar da casa para o outro. É do género, o que é que me apetece ler? E vou metendo para lá aquilo que supostamente me apetece ler, entretanto. E o Véu Pintado já está lá.
Fazes tu muito bem, Silvia. Eu já te disse e vou voltar a dizer. Eu acho que tu especialmente és uma pessoa que para adorar o Véu Pintado.
Agora estou para ver porquê.
Porque
tenho que ler, não é?
Tem uma personagem feminina muito corrosiva.
O que é que queres dizer com isso?
O homem também não lhe fica atrás, um bocadinho.
Ai, dá
luta. Dá.
Não sei o que é que queres dizer com isso.
Silvéria, o princípio do Véu Pintado é eles casam-se, ela traio e ele diz, agora vais comigo ali para o meio da China, para o meio de uma pandemia de cólera que vais-te lixar toda. Isto é o pressuposto do livro.
Pronto. E é isto, portanto... é assim, quase um amigo que dizem, tu vais gostar muito deste livro.
Não vais, eu adorei, quando ele disse, agora vamos ali para o meio da China que vais ver como é que elas te mordem. Tu dizes,
E ela arranja um chinês ou dois ou três.
Agora.
Epa, não posso começar mais livros. Não pode ser. Não posso.
Sossega ou faz, Silvério.
Também vou sair desta gravação e vou dormir, não é? Que a pessoa já não tem idade para estas noitadas.
Ai, Nossa Senhora. Mas então, conta-me, sim. Que mais tens aí? Mais livros de relações que não correram bem?
Olha. É sempre assim. Então, este é... Pegar neste livro na sequência dessa observação é um spoiler e não é, porque o livro dá logo a entender no início que algo se vai passar. Falo então de O Quarto de Giovanni. Estou a mostrar o livro como se as pessoas estivessem a ver em casa. Ai, sério.
Mas estás-me a mostrar para mim.
A mostrar? Pronto. Como se tu não soubesse qual é. Pronto. Do James Baldwin, autor que recomendo muito. E tradução do Valério Romão. E, entretanto, fui rever o vídeo que tinha feito na altura para o IGTV, sobre este livro, que li num dia, porque fiquei mesmo coladona. E uma das coisas que eu elogio é precisamente a tradução da Valéria Romão, que acho que não falha nada aqui. O Quarto Giovanni é uma história de amor entre o David e o Giovanni. Passa-se em Paris, nos anos 50. O David tinha uma noiva, que estava ausente, mas pronto, na altura em que ele conhece o Giovanni, e entretanto regressa. E o que é que será que o David vai fazer nos anos 50 em Paris, quando tem uma noiva e quando se envolveu com um homem? Pois é. É um livro que, apesar de ser descrito, acho que até aqui na própria, não sei se é na capa do próprio livro, que diz que é uma história homoafetiva, não é? Não acho que seja o grande foco do livro. Embora é inevitável falar essa questão, porque embora já não fosse crime e não era um tabu, não é? A homossexualidade em muitos sítios, inclusive em Portugal, ainda era vista como uma doença. E por isso É inevitável falar disso, mas acho que em muitos aspectos, se fosse uma história duas mulheres, homem e mulher, era exatamente igual, porque é mais do que o sexo ou o género das pessoas. É uma história que passa muita sensação de angústia. Tem personagens secundárias que complementam muito bem as personagens principais. E é um livro intenso. QB, foi isso, exatamente isso que eu disse no vídeo na altura. E é belíssimo. É belíssimo. Pronto, e possivelmente triste. Pronto, porque.
Pronto.
Eu disse, eu só gosto de coisas assim um bocado para depressivas.
Olha, então acho que tu podias gostar deste. E continuando na mesma temática, o do Ocean Vuong, o Na Terra Somos Brevemente Magníficos.
Eu penso sempre no João Barradas quando vejo esse livro.
Que eu li por patrocínio do João Barradas, foi o primeiro livro que eu li em 2021. Que li com o João Barradas, com o Álvaro e com a Ana Catarina. Gostámos todos muito. Eu talvez tenha sido dos que gostou um bocadinho menos. Isto porque o livro supostamente é uma carta que ele escreve à mãe que não sabia ler, e algumas questões de forma e na maneira como na escrita dele que para mim foram um bocadinho um impedimento de o livro ter sido vivido mais intensamente. Do que aquilo que foi na realidade. Mas que lá está, foi um problema muito específico comigo. Porque o autor faz um bocado uma coisa, que é... Sabes aquele estilo de autores que está a descrever uma situação, mas ao mesmo tempo às vezes vai metendo observações paralelas ou se vai desviando do assunto ou em foco? Ele faz muito isso. E faz muito isso às vezes... em momentos de grande intensidade dramática. E aquilo, para mim, funciona como desligar o
Pois, é
interruptor.
distração. Pois.
Aquilo, de repente, tu estás naquela coisa, estás a entrar naquele furacão e estás a entrar naquele ambiente e não sei o quê, e de repente, ai, volta para trás. Não sei o quê, depois volta para trás. E aquilo, para mim, enquanto leitor, funciona-me um bocadinho, foi-me tirando um bocadinho da intensidade que a leitura podia ter tido mais, porque a leitura foca-se num rapaz homossexual está a viver num país que lhe é estranho, que está a ter a experiência de ser imigrante num país que para além de tudo que ele sente a nível de exclusão social, de isolamento, é depois intensificado pela questão da homossexualidade e que acaba por ele envolver-se com outro rapaz que não era propriamente um rapaz recomendável, e acabam por ter ali uma história de um amor homossexual assim tórrido, olha, com cenas de sexo interessantes, por acaso, como falávamos no início. E é um livro muito interessante. Lá está, é um livro que vai abordar a questão da homossexualidade mais pelo lado doloroso e destrutivo, vá, porque é vivida como uma coisa muito marginal. Como um comportamento que tem que ser escondido, como uma fuga às regras, é uma coisa proibida.
Tem algumas semelhanças, então, com o quarto jovem.
Sim, tenho aquele ambiente muito de não ser uma relação saudável.
Uhum.
Ou de não ser uma relação vivida de uma forma saudável, porque pende sobre aquela relação todo aquele peso de estar a viver uma coisa que não era suposto, segundo as normas da sociedade, estar a acontecer. Mas é um livro que tem coisas muito interessantes. É um livro muito poético, mesmo porque o Ocean Vuong é sobretudo um poeta. Eu tenho, por acaso, um livro de poesia dele que comprei na Livraria Aberta, uma livraria de queer no Porto. Quem nunca lá foi, vão lá. A livraria é belíssima, não tem imensos livros, mas é especializada em literatura queer. E tem muito bom aspecto e tem uma seleção de coisas muito interessantes, livros que nós não encontramos normalmente por cá. Tem, de facto, tem poucos livros, mas tem, de facto, um serviço de curadoria de livros. É daquelas livrarias onde tu vais e não ficas com a ideia, ah, estas pessoas tiveram a mandar-lhes uma carrada de caixotes e eles puseram livros ou calhas no... Não, tu vês que aquilo que lá está, está lá por alguma razão. Aquilo foi escolhido e é uma livraria onde pessoas que têm simpatia pela temática queer não vão certamente sair de lá de mãos à mão. Eu não saí, portanto, e encontrei, por exemplo, lá um livro de poesia em inglês do Ocean Vuong, que trouxe, porque pensei, ah, vai ser muito, muito interessante agora ler a poesia dele. Eu que não sou um grande leitor de poesia, mas achei que podia ser uma experiência interessante. Mas é um livro que eu recomendo, porque lida aqui com várias questões em que aqui o amor é um bocadinho um escape, mas ao mesmo tempo é também um intensificar de problemas, e é uma perspectiva interessante. Totalmente diferente do Heartstopper.
Oh, por acaso não é nisso, mas lembrei-me.
O Heartstopper, que eu sei que muitas pessoas se calhar vão ter aquela atenção, pessoas que normalmente leem literatura mais séria, vão pensar, ai, isso é uma banda desenhada para adolescentes e não sei o quê. E eu não acho nada disso, porque acho que isto é uma conversa que nós temos muito, muito tido, que é, eu acho que histórias como O Quarto Giovanni, que eu ainda não li, mas que tu tão bem descreveste, e este livro do Ocean Vuong, Na Terra Somos Brevemente Magníficos, eu acho que essas histórias fazem sentido para muitas pessoas. A vivência da homossexualidade ainda é vivida como uma transgressão, seja sentida por elas próprias, seja porque sentem que os outros a sentem dessa maneira, e o Heartstopper tem uma visão mais normalizada, ou seja, de jovens que não é que tudo esteja bem e que funcione de forma tão linear como funciona uma relação heterossexual. Obviamente que há os seus desafios e há as muitas questões que uma relação homossexual envolve, mas a verdade é que é um mundo relativamente seguro. É um ambiente em que parece que são só dois adolescentes apaixonados, e que é uma coisa que não é normalmente a vivência que um homossexual tem. A adolescência de um homossexual normalmente, espero que hoje em dia seja um bocadinho diferente, e se calhar em alguns meios é capaz de já ser diferente, mas na minha altura, nos anos 90, tu quando eras adolescente e eras homossexual, não era de todo expectável que tu tivesse uma relação normal com alguém em que fizessem coisas que todos os namorados fazem. Não era.
Ainda até não é tão normal, entre aspas, não é tão
aceite
como nós gostaríamos que fosse já em 2022. Digo isso porque conheci não há muito tempo, pronto, trabalhei com adolescentes e casos desses em que, às vezes até, ou seja, por exemplo, um rapaz homossexual e, sei lá, a irmã não aceitava, por exemplo. A irmã é um pouco mais velha. Não queria que lhe falassem disso sequer. E não estamos a falar nem de culturas muito atrasadas, nem do interior do país, nem nada que se pareça.
Não.
Não estamos a falar da África, nem nada, não é? Religiões que podem condenar a homossexualidade, nem nada. Pronto, não é nada disso. E lamento que assim seja, porque... Sim. Já não há nada que o... nunca foi desculpável, mas já tens informação, já se fala disso. Portanto, porquê que a mentalidade não muda, não é? E porquê que não muda até entre os mais jovens? Percebo que muitas vezes vem até dos pais, dos avós, ok. Mas nós também rompemos com as ideias dos nossos pais e dos nossos avós em muitas coisas, não é? É assim que a evolução acontece. cabe-nos muitas vezes tentar fazer a nossa parte, não é? Por exemplo, ainda há pouco tempo fiz isso com a minha prima. Ela estava-me a falar dos uma banda qualquer que ela ouve, Now United, qualquer coisa do género, e estava-me a contar, não é? Tem lá dois rapazes na banda que são namorados ou não sei o quê, e eu, como quem não quer a coisa, comecei a perguntar o que é que ela achava do namoro deles e tal, e ela falou-me daquilo de forma super normalíssima, sem, para ela não era minimamente relevante se eram dois rapazes ou não. E eu pronto, pensei, estamos a fazer um bom trabalho. Sim, com ela estamos a fazer um bom trabalho.
E é por isso que eu acho que uma história como o Heartstopper se calhar pode fazer mais pela aceitação do que se calhar este outro tipo de livros em que nós estamos a ver, em que eu acho que o que acontece mais é que pessoas como eu, que tiveram percursos mais árduos, depois vão ler estes livros e vão reencontrar ali um bocadinho das suas dores. Mas quando quero olhar para o futuro, eu quero
Seja assim,
que,
né?
Eu quero que um jovem que não é homossexual leia este livro e que diga: olha, dois meninos também se podem apaixonar, que giro. Eu quero que um jovem homossexual pegue neste livro e que diga: ai, afinal, isto que eu estou a sentir é normal, afinal, há outras pessoas como eu, afinal, eu também posso ter uma relação normal. Eu, na minha altura, eu não conhecia ninguém gay. Eu, primeira
Eu se calhar
pessoa, eu
conhecias, mas ninguém
não era assumido,
dizia, não é?
Não havia essa coisa das pessoas falarem, de se mostrarem, era tudo muito vivido às escondidas. A primeira pessoa que eu conheci abertamente homossexual foi Joana.
Sim,
mesmo na faculdade.
É isso, normalmente eu acho que é na faculdade que muitas vezes as pessoas estão longe de casa, ou como, por exemplo, os caloeiros, não é? Os alunos do primeiro ano conhecem pessoas do segundo, do terceiro, por aí fora,
Sim.
Que já falam disso mais abertamente e acaba por ser um ciclo,
Eu
não é?
nem isso, nem na faculdade, olha, foi. Não sei o que é que me aconteceu. Eu era o único gay in the village. Era assim que eu me sentia. Eu dizia: mas onde é que eles andam? Mas onde é que está toda a gente? Eu estou
Mas olha
aqui.
que eu também não, quando andava até o secundário, não é? Aqui na trofa, não é? Na terrinha, não me lembro também de ninguém se ter assumido.
Não,
Mas
porque
obviamente
havia,
que
claro,
havia,
depois
claro,
tu
não é?
descobres que sim. Mas lá está, porque por ser uma questão vista como transgressora e marginal e por haver bullying associado, e eu sofri bullying, e mesmo assim nunca disse aos quatro ventos que era homossexual, faria se dissesse, portanto não é surpreendente que naquela altura as coisas se passassem dessa maneira. Hoje em dia não faço a mais pequena ideia de como é que se passam, mas espero que melhore.
Sim, acho que está melhor, mas não está como gostaríamos que estivesse.
Não. Mas acho que as pessoas hoje têm mais. Acho que tu hoje tens pelo menos uma coisa, que é: tens um ambiente à tua volta que pode ser um bocadinho, se calhar, mais protetor. No sentido em que há uma atitude já muito firme e que certamente nas escolas deverá estar patente, de que não é aceitável que uma pessoa, por ser homossexual, seja tratada de determinada maneira. Portanto, tens um bocado a sensação, quando alguém te está a tratar mal, que essa pessoa está a fazer algo que não é suposto, mesmo de acordo com as normas da sociedade. E eu, na minha altura, não tinha essa sensação. Eu tinha a sensação que eu é que estava não cumprir as normas da sociedade. Não, atenção, que eu não me sentisse mal com isso. Eu achava que as normas da sociedade estavam erradas, não era do género: ai meu Deus, eu estou a fazer uma coisa errada. Era do tipo: ai, eu estou a fazer uma coisa errada, mas caraças, mas quem é que escreveu este livro? Que eu não. Quem escreveu
Onde é que
este livro não
está?
bate bem da cabeça? O que é que se passa aqui? Estas normas não fazem sentido. Mas hoje em dia eu acho que há essa coisa, há um ambiente social mais propício a que tu disseres: epá, está-me a acontecer isto, que venha alguém a teu socorro e que diga: como assim está-te a acontecer isto?
Olha, eu já quase levei na cara, não há muito tempo. Por
Pronto.
interferir numa situação dessas. Pai, olha, já estávamos na pandemia, portanto foi há um ano, talvez.
Eu tive uma situação em que uma professora, numa situação de aula, em que um colega me insultou porque disse que eu não era homem. por ser homossexual ou por ele achar que eu era homossexual, e a professora interviu na situação. E pronto. E adveio daí que não fomos a uma viagem de estudo. Que foi uma situação muito marcante para a turma. À Expo 98. Portanto, houve colegas... Só fomos uma vez... É, porque nós éramos para ter ido duas vezes à Expo 98 e não fomos a segunda vez porque um colega gozou comigo numa aula.
E a professora castigou a turma toda?
E a pessoa castigou a turma toda. Por conivência. Podia-me ela não ter castigado a mim, porque eu também não fui.
Agora,
ela
repara.
Ela disse...
Isso foi em 98. Mas eu vivi uma situação parecida na rua em 2021. Em que eu e uma amiga estávamos a interferir numa situação de preconceito rasca mesmo. E as pessoas à volta não fizeram nada. Portanto, nós estávamos quase a levar na tromba. Duas raparigas, porque estava um senhor a achar que dois rapazes não podiam... Eles nem sequer estavam a fazer nada de extraordinário. Estava um que cobrasse por cima do outro na rua. Quando estávamos à porta do McDonald's à espera dos gelados. Pronto, foi na altura em que não se podia entrar no... no estabelecimento, quando tinha ir ao postigo no estabelecimento.
Sim.
Eu e a minha amiga Rita estávamos à espera do gelado dela. Normal, pequenos grupos, não é? À frente do McDonald's dos aliados. Eu tanto que nem reparei nas pessoas que lá estavam, não é? Eram pessoas aleatórias. Até que ouço um senhor a falar alto, mandar umas coisas para o ar. Pensei que ele estava farto de estar à espera, não sei. E a minha amiga Rita começa a discutir com ele. E eu, olá, o que é que se passa aqui? E aí percebi que ele estava incomodado, porque os rapazes estavam com o braço um por cima do outro. E que a minha filha está a ver isto. A miúda tinha de quê? Uns 3 ou 4 anos. Estava num carrinho de bebê, à espera do gelado. Estava nem aí para o que se passava. E ele decidiu, armado em herói, começar a falar da orientação sexual dos outros. E eu e a Rita não ficámos caladas. E ele começou a ameaçar-nos e eu não me calei nem um segundo. Porque eu pensei, se eu me calo agora, ele ganha. E então, não nos viu olhar. Ele mandava bocas para um lado, eu respondia para o outro. Ele, vocês acham que tem algum jeito? E eu, o que é que tens a ver com isso? Sou isto, sou aquilo? Pronto. Foi um momento muito tenso. Isto, ele vai embora, a mulher a pedir, vocês são piores do que ele. Não alimentem a discussão. E eu, olha, era o que me faltava, filha. Era o que me faltava. Depois ele começou a misturar assuntos. De etnias e coisas do género, e eu percebi depois, ou seja, como eu olhei para um casal, dois rapazes, e foi-me completamente indiferente se eram um casal ou não, também olhei para este senhor, para a esposa e para a filha, e não vi uma etnia. Para mim eram pessoas, simplesmente. Só reparei.
Pronto, mas cargar. É assim que deve ser, não é?
Exatamente. Só quando ele referiu, é que eu, espera lá, é que estava a mostrar coisas de nada a ver. E foi buscar essa
conversa. Olha que isso é uma perspectiva muito interessante, que é, portanto, a pessoa está a insultar pessoas porque são homossexuais, tu respondes-lhe e a pessoa acha que tu estás a tratá-la mal porque ela é da etnia.
Sim,
já viste quão irónico isso é?
Não, a resposta dele foi, e depois os ciganos é que são pedófilos. E eu, oi? Onde é que a conversa foi para aí que eu não percebi?
Senhora,
e pronto, discutimos, a mulher lá o arrastou, ele foi embora, mas a criança e o gelado. E depois eu comecei a mandar ver com as pessoas que lá estavam e com as meninas do McDonald's. Vocês vieram até vergonha, porque ninguém interferiu e nós estávamos aqui, lá na cara quase, a polícia ali à frente e ninguém foi chamar, não tem jeito nenhum. Mas é.
Pois, as pessoas têm uma atitude normalmente muito, muito conivente.
E desculpa foi, vocês estavam a dar conta do recado, vocês estavam a discutir com ele, não era preciso interferir.
Mas tu sabes, quando me aconteceu esse episódio, depois houve vários colegas da minha turma que me vieram pedir desculpa e que me diziam: ai, eu não sabia que tu levavas assim tão a peito que as pessoas gozassem contigo. Portanto, eu acho que as pessoas são muito sem noção. Eu acho que desde que não as afete e que
mas
vão muito
repara, eram
pela
onda. Os teus colegas eram adolescentes, não é?
Sim, tinham mais desculpa, é verdade.
Ali estávamos a falar de grupos de pessoas com 30 e tais, 40. Os rapazes eram claramente de 20, iam ser estudantes universitários, todos atrapalhados a agradecerem. Eu não sei, não tenho que agradecer absolutamente nada. Nós fizemos o que era óbvio, o que era
eu acho que na
certo.
Generalidade as pessoas na sociedade não
Não.
querem problemas para elas. Estão-se a cagar. O que é que acontece à volta delas para elas
Não,
se
juro que
estiver tudo
pensei
bem?
que ia ficar sem óculos naquele dia, provavelmente sem dentes também, mas ia até ao fim.
Fizeste tu muito bem, Silféria.
Para mim aquilo não era... Não, estar lá a assistir de forma passiva não era uma opção.
Fizeste portanto, muito bem.
Sim, mas tudo isto para dizer que estamos em 2000, na altura estávamos em 2021 e isto acontece na mesma, não é?
Porque eu acho que as pessoas precisam... há muita gente que acha, ai, não se deve confrontar. Eu acho que se deve, porque as pessoas têm que começar a perceber que quando dizes determinado tipo de coisas, mereces passar pelo desconforto de depois ser exposto no teu lugar.
Sabes que este senhor, eu fiquei com a sensação que ele estava a mandar para o ar à espera de
que apoiassem, à volta. Que apoiassem.
E
exato.
Não estava a contar com não a ter e com o facto de ela estar a vida de duas mulheres.
Sim.
Quando se calhar não é o que acontece na casa dele. Afronta. Tanto que a mulher diz, ai, não façam isso, senão ela não é pior, ele nunca mais se cala, não é? Portanto, a própria esposa sabia o que tinha em casa, pronto. Não é? E a forma de lidar com ele provavelmente é dizer à mãe. Adivinha, nós não dissemos, não é? Mas confesso que ali também um bocadinho, mais pelos óculos, que são caros, não é? E os dentes também serão um bocado caros. De resto... Eu ia para o Goixa e o Goixa provavelmente patrocinava a minha recuperação.
Oh, Goixa, não se vai nada ao Goixa, pelo menos vai a João Baião, vai.
Não, o Goixa tem mais dinheiro. O Goixa tinha a clínica Maló e constituía uma dentição.
O dentista das estrelas.
Olha, e eu sou uma star.
Tu és uma estrela, é verdade.
Só então, vou contar aqui um pormenor, desculpa, uma à parte, só para as pessoas rirem, porque nós é sexta-feira à noite. Quando eu era caloira, eu tinha de imitar, assim que eu fui à praxe, enfim, isto é outra história.
Eu também fui praxado, Silveira, não que eu me apetecesse, mas aconteceu, pronto.
E eu tinha de imitar uma coreografia de um cromo que foi participar no Família Superstar. Portanto, eu sou uma superstar.
Pronto.
É.
E é isto que aconteceu aqui.
Mas a conversa veio parar aqui, não
sei. Eu fui só emporcalhado nas minhas praxes.
Sabes como é que se chamava a música? Como é que era o verso da música, o único que eu me lembro, era... Sim. Combina com este episódio. Tenho a mania do amor.
Pronto.
Eu tenho
poucas recordações da minha praxe, para além de ter sido sujo, e de ter uma rapariga do Porto, que era da minha turma, mas que durou pouco tempo, que estava também a ser praxada, e a quem uma veterana veio dizer, olha... O teu mamilo está meio de fora. E ela disse, em brutais palavras, não faz mal.
Pronto, é um direito dela.
É um direito dela.
Não estava à espera disso.
Ninguém estava muito à espera. Mas ela reagiu com muita naturalidade. Pronto. É isto que temos para dizer. Mas também, quer dizer, a pessoa já estava emporcalhada. Portanto, não é? Também já não.
Era
que era naquela situação. Mas ela reagiu com muita naturalidade. A pessoa pensa, olha, estás... A mim, se alguém dissesse, olha, estás com um bocadinho do pênis de fora, eu diria, ai, espera lá que estou...
Nunca mais pinhas os pés na faculdade.
Isto se calhar não é capaz... Não é suposto acontecer. Mas ela reagiu com muita naturalidade.
Se calhar já lhe tinha acontecido na praia.
Já lhe tinha. Eu acho que já lhe tinha possivelmente acontecido outros contextos. Pronto.
Amor, amor. Voltemos ao amor.
Voltemos ao amor. Não tens aí livros aí que personagens com mamilos que sejam expostos em situações?
Eu ia buscar um livro sério. Então, fiquei metáforas. Olha, fui buscar um livro que também tem um título maravilhoso, mas eu não sou a maior fã desta autora. Falo-vos de A Ridícula Ideia de Não Voltar a Ver-te, da Rosa Monteiro.
Okay.
Eu tenho aqui algumas reticências com esta senhora, porque eu acho que ela é um bocado egocêntrica.
Pronto.
Quando li A Louca da Casa, achei isso. Achei um bocadinho menos com este e na carne. Até gostei mais da carne. Também, pronto. Ela tem ali uma... Gosta de mostrar que conhece escritores e que se relaciona bem e que lê muita coisa. E eu não aprecio esse perfil. Uhum. Mas esta ridícula ideia de não voltar a ver-te... Traça aqui quase um paralelismo entre a relação da Marie Curie com o marido, não é? Que depois, entretanto, faleceu. E quer a forma como ela e o marido se relacionavam em vida e como ela era quase... ocupava um papel secundário até a nível profissional, não é? Por ser mulher. Mas como encarou a ausência do... É Pierre, não é?
É Pierre, sim.
Acho que é Pierre. E a própria Rosa Monteiro, que ficou viúva. E embora muitas pessoas digam, ah, mas aqui ela não fala muito do próprio luto, eu acho que ela não poderia falar mais. A forma como ela trata a história do Scurry acaba por ser também uma forma dela encarar o próprio luto e fazer o próprio luto. O livro ficou comigo mais do que eu achava que tinha ficado.
Parece muito interessante, Silvério.
Então, olha,
como é que se chama? Repete lá o título.
A Ridícula Ideia de Não Voltar a Ver-te.
Ah, eu fiquei muito interessado com isso. Eu ando há anos, volta ou não volta, esbarro-me com um livro da Rosa Monteiro e digo, será? Fico sempre na dúvida se devo apostar ou não. Portanto, não tenho cá nada em casa dela. Chego agora, fiquei com muita vontade.
Já li este, A Louca da Casa e eu, A Carne. E agora, fiquei com curiosidade com a Boa Sorte. De cara, foi por isso que olha que este me saltou à vista ali na estante. E descobri que tem um livro todo pintado com marcador. Ah,
Ai,
com o traje.
Senhora.
Olha, está todo pintado, olha, olha, olha. Pronto, esta parte foi um exagero, não é? Claramente. O resto do livro não está tanto.
Pintada roxa e tudo.
Cores diferentes, não sei o que é que se passou aqui, o que é que se passou pela cabeça.
Acabou-se a caneta, não é? Depois de tanto.
Não, eu ainda tenho estes marcadores, portanto, não foi falta de tinta. Não sei, mas tem aqui fotografias da Marie Curie. E não só. E do laboratório. É um trabalho interessante. É um misto de quase. É uma auto. Não, não é auto. É uma biografia não convencional, diria.
Ok, interessante.
E curta, portanto.
Sim.
Não é aqueles calhamaços que estamos habituados nas biografias. Não tem cá palha nem nada desse género.
Olha, portanto, mudando agora aqui o tema para coisas assim mais alternativas.
Bora!
Não sei se tens alguma coisa alternativa na tua pilha. Eu tenho aqui uma alternativa e que, meus amigos, isto é uma viagem. Uma viagem, por acaso, é uma viagem que pode ser feita em livro e pode ser feita em filme. Curiosamente, é um daqueles casos em que o filme é melhor que o livro. Pronto. Estou a falar da pianista, da Elfriede Jelinek, ou Jelinek, para quem gosta de falar assim mais em português. Prémio Nobel. Acho que nós já falámos dela na altura, no episódio do Prémio Nobel. Porque o Prémio Nobel dela foi um dos mais polémicos de sempre. Levou a que membros da academia se tivessem demitido porque achavam que aquilo era premiar pornografia. A adaptação do livro foi feita pelo Haneke, que é o mesmo que fez o é o Amor, que se chama, aquele sobre os velhinhos que...
Amor, sim.
O Amor, exatamente, o Amor. Que quem nunca viu e gosta assim de filmes fortes, veja, mas veja preparado psicologicamente.
Olha, está uma sugestão de filme também, assim, sobre o amor, literalmente.
Sim. E pode ver a Pianista também enquanto filme. É um filme maravilhoso, das melhores atuações femininas que eu já vi. Pela Isabel Guilherme. O livro tem pelo menos uma premissa. Eu depois acho que há questões a nível também da maneira como o livro está feito, que para mim não me satisfizeram, porque o livro é muito torrencial. O filme, pelo contrário, como não te tem a voz da personagem, só te mostra os comportamentos, o filme é mais silencioso, então deixa-te viver. Deixa-te observar mais a personagem do que levar com o torrente de pensamentos dela. O que te dá mais espaço para criar uma relação com a personagem e teres um bocadinho mais de intimidade com ela, que aqui o livro é mais asfixiante. Mas, basicamente, estamos a falar de uma mulher. Eu nem sei muito bem como caracterizá-la. Eu não sei se ela é necessariamente frígida, se ela é só uma masoquista. Eu acho que ela é uma frígida. E é uma frígida que procura na dor uma forma de sentir algo. Na dor física, atenção, estamos a falar mesmo de dor física. Portanto, é um filme e um livro forte, como podem calcular. É uma mulher que se automutila, é uma mulher que vai para. Salas que vai para sex shops assistir shows eróticos em cabines, mas que ao mesmo tempo é uma professora de música classicíssima, pois? Que vive com a mãe viúva num apartamento, a mãe profundamente controladora, em que ela tem que até justificar as coisas que compra e que não compra com o seu próprio ordenado à mãe. E ela vai tendo estes escapes muito que é muito interessante, porque é um livro que te permite imensas leituras, porque tu estás sempre a tentar perceber se ela tem de facto um prazer físico com aqueles comportamentos que são vistos como uma vivência da sexualidade que foge à norma, vá, são comportamentos. Não, ir assistir a espetáculos porno necessariamente numa cabine, porque isso eu não diria que seja um comportamento, é o comportamento que é, se a pessoa gosta de fazer, não vem aí mal nenhum. Automutilação, pronto, já é um bocadinho mais problemático, não é? E quando a pessoa se envolve em relações em que depois há assim umas práticas masoquistas e pronto, já é um bocadinho mais problemático também, dependendo dos contextos em que as coisas se desenrolam, digamos que neste contexto é um bocadinho risqué, vá. Mas tu ficas sempre na dúvida se ela procura, se ela de facto tem um prazer físico nestes comportamentos, se aquilo que lhe dá prazer, se é um prazer psicológico pela ideia de estar a passar, a transgredir, por ter uma mãe tão controladora e por vir de um ambiente da música clássica, que é um ambiente tão controlado, dela como professora ter que ser tão controlada, tão ríspida, e ter que estar ali mesmo enquanto pianista, tu estás muito condicionada pelos tempos que tens que respeitar, portanto, parece que estás ali a ser constantemente controlada. E eu não sei se aquilo não é uma forma dela de transgredir e de afirmar a sua independência. É um livro que é muito difícil, há uma grande riqueza de análise que tu podes fazer daquela personagem. Muito interessante. Volto a dizer, sobretudo o filme, porque o filme é mais controlado, vá.
Já
é
estava mais a pôr aqui na minha lista.
É mais controlado em termos de não ser tão torrencial. O filme, o livro, como tem um fluxo de consciência, é muito palavroso, é muito abrupto. Não tive tanto prazer a ler o livro como tive a ver o filme. O filme é uma obra-prima, acho que é um filme maravilhoso, porque ela depois tem um estudante e ela e o estudante, pronto.
Pois, estava aqui a pôr na aplicação que eu uso para registrar os filmes e séries. E onde ver o filme? Não disponível. Gostei muito desta informação. Eu à espera de ver aqui, sei lá, qualquer plataforma de streaming, mesmo que eu não tivesse. E não.
Talvez o possas encontrar no Filmin, Silvéria. Talvez, porque é o tipo de filme que eu vejo
sim, que a estar no filme. Sim, lá. Não sei, mas aqui não diz.
Mas para quem procura assim aventuras fortes, assim, seja como livro, seja como filme, é uma experiência. Eu tenho aqui outros livros dela. Por acaso tenho curiosidade de ver como é que ela é noutros livros. Mas é assim uma visão da sexualidade também muito disruptiva, vá.
Ok. É capaz de ser, por exemplo, mais interessante que o 50 Sombras Grey.
Ah,
provavelmente é bem feito.
Sim.
É
mesmo feito. Porque aqui tu tens da parte dela, ela claramente quer fazer práticas masoquistas e a outra pessoa não está tipo, tá, tipo um bocado com aquela visão do como assim? What the fuck? O que é isto que está aqui a acontecer? Porque pronto, o rapaz, basicamente, para ele a transgressão já era estar a fazer coisas marotas com a sua professora de piano e de repente ele percebe, oh senhora, eu só queria ir para a cama contigo e agora, quer dizer, tu não me deixas ir para a cama contigo e queres que eu te dê porrada ainda por cima, que isto é um bocado desagradável.
E um jovem, não é?
E um jovem, sim, mas já é um jovem, acho que ele já é adulto, acho que não há questão do...
Sim, mas não deixa de ser um bocadinho ainda
sim, mas é
imaturo,
assim,
não é?
mas há aquela clara relação aluno-professor e uma diferença de idades. Mas é muito curioso porque, de facto, o livro tem esse desfazamento, que é, ele no fundo quer ir para a cama com ela é muito resguardada e muito fugidia, e depois, de repente, quando ela diz, ai, é, queres ir para a cama comigo? Agora quero que me dês um grande tal-tal. E ele fica tipo, como assim?
Examinar isso.
Como assim? Ai, não era para isto que eu vinha.
Olha, mas agora... Agora, a propósito de histórias com uma mulher mais velha e um jovem, um livro que eu li há muito tempo, que também tem um belíssimo filme, é O Leitor.
Ah, sim. Eu adoro o filme. Ai.
Agora, olha, nem o vi bastante.
Eu não tenho a certeza se tenho o livro, por acaso, mas adoro, adoro o filme. Ai,
sim, e com aquela atriz, então é impossível não encontrar. A Kate Winslet
está maravilhosa.
Tá, verdade. Acho que é dos melhores papéis dela.
É, sem dúvida.
É, portanto, olha, que está um filme e um livro que te recomendamos sem dúvida nenhuma.
Sim, esse aí, pronto, a relação da diferença de idade já é mais problemática, mas a história é muito interessante, pronto.
Uhum.
E é um filme, não sei como é que o livro é, mas o filme é tão triste. Ai, eu no final
estava... É uma boa adaptação, sim.
Ai, eu no final estava tão destruída a ver aquilo.
É isso, é que ficas destroçado mesmo.
Ai, é muito difícil. Muito
e é um
difícil.
Livro curto, lá está.
É, olha, tenho que o ver, se não tenho... Mas eu acho que o tenho, eu acho que entretanto o comprei. Tenho que ver se o leio.
Pronto. Acho que fazes bem.
Então, tens aí mais alguma coisa?
Se calhar escondia. Escolhia uma coisa assim mais fofinha para terminar, só para não acharem que eu tenho assim algum tipo de sociopatia, não é? Eu vou tirar o livro da pilha, como se as pessoas estivessem a ver, não é? Apesar de tudo, o meu grande desenhado do
que eu ainda não Lafebvre, li, que eu ainda não li, que mas é que está para breve.
Arte de autor e. Diria que pode ser uma experiência duplamente enriquecedora se lido do início para o fim e do fim para o início.
Ok.
E também é uma história, em alguns aspectos, semelhante ao Amor nos Tempos de Cólera. Também pessoas que se reencontram muito tempo depois. No Amor nos Tempos de Cólera dá a sensação que eles nunca mantiveram contacto ou que se observavam. Pronto, aqui é um bocadinho diferente e é uma história mais contemporânea, mas tem uns cenários belíssimos e uma sensibilidade que só Lafebvre consegue colocar na banda desenhada. Por isso recomendo muito, vale muito, 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 muito a pena.
Eu quero muito, muito, muito ler e já peguei nele, já houve um fim de semana que eu disse, vai ser este fim de semana e depois não foi. Mas estou assim, vai haver aquele momento que vai ser assim e eu tenho certeza que vai ser maravilhoso.
Para o reler agora na altura do Dias Namorados. Aliás, eu li-o do início para o fim e agora era a menina para ler ao contrário.
Pronto. Estou terminando assim com uma provocação, um bocadinho. Oi.
Eu quero terminar fofinho e tu vens com provocações.
Eu venho terminar com uma provocação, vá. Tu terminas em fofinho e eu termino em provocação. Que é, nós os dois lemos há um ano atrás, terá sido há um ano. Há um ano atrás é uma redundância, já estão aí os polícias de língua portuguesa, mas se bem que é uma redundância que pode ser aceitável em alguns contextos por a pessoa querer evidenciar o caráter passado da coisa, tá?
Sabes que os polícias da língua portuguesa há um bocado iam-te corrigir. Há um bocado disseste interviu e não interveio.
Ah, peço desculpa, mas a oralidade...
Eles desculpem.
Mas nós, na oralidade, vocês sabem que às vezes saem coisas. A pessoa não está policiada, são 11 da noite... E a pessoa às vezes diz uma coisa, não é? Pronto.
Provoca lá, então.
Nós lemos os dois essa história que tem como subtítulo A Vida Normal,
uhum.
E que tem como título Eliette, certo. Da nossa Dulce Maria Cardoso. Que, para quem não sabe, é a história de uma mulher de meia-idade, meia-idade, 30, 40 anos, que acho que sim, não era 30, 40 anos, que ela tinha 40 e tais. Sim, já 40 e tais, sim. Pronto, que tem assim o casamento, que já têm muito brilho, não é? Pessoas que coabitam. Se bem que acho que o marido dela acha que ele acha que está tudo bem e claramente
pronto, não está, não é?
Não está. Mas tu achas que a generalidade das relações são muito assim?
Uma grande parte acaba por cair na monotonia, no conformismo, se calhar. Só que para muitos casais é ok, é expectável e está tudo bem, isto é de parte a parte. Noutros casos, e não necessariamente relações muito longas, há um que, pronto, fica mais mortiço e o outro espera uns tempos, a coisa não volta a ganhar ritmo e vai à sua vida, não é?
Sim, mas se calhar há muitas pessoas que... A sensação que eu tenho é que... Não sei, que se calhar muitas pessoas depois se... Ficam naquela situação só, não é? E aqui no caso dela, ela em vez de enfrentar o declínio da relação... Que atenção, eu não acho que o declínio da relação tenha que ser necessariamente as pessoas reduzirem a sua atividade sexual, porque eu também acho que com o passar do tempo, todos nós... atenção, não estou aqui a dizer que não haja pessoas que não tenham imenso interesse por sexo durante toda a sua vida, mas eu acho que todos nós temos aquele nosso pico áureo do início da nossa vida sexual e que a partir de uma certa altura é tipo, pronto, é sexo, está bem. Não é tipo aquela coisa do género, para tudo. Está a rolar um sexo, para tudo. Acho que não, dependendo das pessoas... A redução da atividade sexual pode não ser necessariamente problemática, depende das necessidades que as pessoas têm, depende do quão confortáveis elas se sentem com isso ou não, e depende de mil e uma coisas, porque acho que há bocado tu também no início estavas um bocadinho a tocar nesse ponto, que é, parece que para as pessoas uma relação saudável tem que ser as pessoas estarem a pinar 10 vezes por semana e que isso é quase, ai, a nossa relação é espetacular porque nós pinamos 10 vezes por semana, mas se calhar depois não conversam, não são companheiros, não existe todo um outro conjunto de cenas,
sim.
E muitas vezes a quantidade de sexo que a pessoa tem é tida como medida de quão boa a relação é. No caso da Eliette, pronto, claramente ela não está muito satisfeita com as coisas que estão a acontecer e começa pronto, a ter a visita do padeiro, salve-se.
Pronto, já vi falarem do Eliette de muitas formas, quando dessa ainda não tinha ouvido, não.
Mas a verdade, o que eu achei curioso foi, e de facto este subtítulo que a Dulce Maria Cardoso escolheu não me parece que esteja cá por acaso, porque eu acho que de facto isto é a vida normal de muita gente, que é estar numa relação
morna.
Mas que depois não querem confrontar.
É confortável, sabes?
Mas é assim, eu percebo que seja confortável, mas se uma coisa é tu dizeres, olha, estou aqui, isto é morno, mas pronto, estou bem, pronto, está tudo bem, as coisas estão a andar, e outra coisa é tu, aquilo é morno e é confortável, mas ao mesmo tempo dizes, ai, é confortável, mas espera aí, deixa-me lá ir ali fazer 5 perninhas no Tinder, ir aí uns
isso
motéis
tinha
da vida.
Mal nenhum se fosse... do conhecimento de ambos e se ambos
pronto,
bem com
sim,
isso.
Pode haver esse tipo de consenso entre as pessoas em que dizem, olha, sim senhora, tu cuidas da tua vidinha e tal e coisa e mantemos aqui a nossa naturalidade e...
Não tenho encontrado muitos livros, curiosamente, assim com relações mais ditas relações abertas, não é? Por acaso não
acho
tenho
que
livro sobre isso.
não é uma coisa muito comum.
E principalmente que não seja exclusivamente um livro erótico, não é?
Sim.
Que vá até
Acho
mais
que
a
também
fundo
que
na
tenha.
questão.
Acho que me lembro também, não.
Adultério, certo. O
Sim,
facto
ai,
da mulher
adultério
ter de
é.
escolher entre o amante e o pai do filho, certo. Agora, relações abertas, por acaso, acho que não. Deem-nos dicas. Precisamos de...
Sim. Comentem connosco livros sobre correlações abertas. É capaz de haver alguns livros em que haja casamentos homossexuais de fachada, casamentos com personagens homossexuais, mas que estão num casamento heterossexual de fachada e que um e outro andem pela vida, é capaz. Porque isso é um tipo de história que, por exemplo, no cinema...
Sim, que tu algumas aparece vezes, mais vezes, sim.
Cruzas-te mais vezes com esse tipo de
agora, uma relação relações. Mais moderna, né? Mais neste século até, não tenho visto.
Um livro poliamoroso.
Olha, começámos a falar poliamor, já viste? Voltámos ao poliamor.
Será? Olha, mas se tiverem a vossa sugestão sobre livros, sobre relações modernas...
Estamos... Sim, mas do género do que nós falámos aqui, não é? Porque a pessoa também... Sim. Não vou voltar a ler o Nicholas Sparks.
Sim, não é Relações Modernas de Ménage à Trois, tá, não é isso.
Nem vou ler Sofia Kinsella, tenho o teu número lá, como é que era, aquela encontro no telemóvel. Que... Ai, sério. Não acredito que li estas coisas.
Estou sério, de
Deus. Nada contra, não me cancelem.
Nada contra. Não, lá está, se funciona para as pessoas, sim, maravilhoso. Sim, sim. Mas lá está, o facto de funcionar para as pessoas não quer dizer que tenha que, que funcionar para ti. Claro. E o facto de tu dizeres, para mim não funciona, não tem que ofender as pessoas. Quer dizer que para ti não funciona.
Pronto. Exatamente. Não é uma... Só sou assim, firme e irta, na minha opinião, com 50 sombras de Grey. O resto, leiam o que vocês quiserem, filhos.
Sim, sejam felizes.
Sim, sim, sim. Olha, tu esqueceste de uma coisa neste episódio?
O que é que foi? O que é que
não
eu
deste, disse? Não deste uma de Filipe Neto? Não pediste às pessoas para avaliarem o...
Ai! Vou pedir agora no final. É verdade, esqueci-me.
Ai, estás a falhar.
Agora no final, quem chegou... Mas olha, também quem chegou aqui ao final são os bons. É de facto quem é de valor. E portanto, meus amigos, se chegaram até este ponto do episódio, que olha que eu tenho visto a nossa retenção e nós fazemos uma retenção na fonte...
Isto é só para boices, então hoje, filhos, ai, desculpem.
Ai, não digas isso, que eu acho que este episódio foi desjeitoso.
Estavam à espera, assim, de livros fofinhos, nós só trouxemos desgraceira.
As pessoas estão à espera que a gente venha chocalhar a vida delas, não estão à espera que a gente venha aqui dar aulas.
Olha, muita roupa se passa a ferro.
Oh, não é?
Ouvem as suas gargalhadas. Totalista
que é louvado, as pessoas se quisessem uma missa e... ligam para a TVI na hora do almoço de domingo, não é? Não vão ouvir podcasts para estar a ouvir missas.
Não tinha muito jeito para pregar.
A gente não está aqui para pregar nada. Só olha, né? Nem coisas na parede, quanto mais. Ai, senhores. Enfim. Bom, que se chegaram até ao final do episódio, gostaram, ficaram surpreendidos.
Ficaram com interesse. A Célia e o Telmo do Big Brother.
Gostaste?
Gostei.
Então, bota a nota boa lá no Spotify. Como na tropa. A tropa. Só se dava 5 estrelas aos podcasts.
As pessoas mais jovens, não é?
Não vou dizer o que é que se passa. Porque
que, não, que não são senhores e senhoras para a nossa idade, não é? Não vão perceber nada do que é a Célia e o Telmo.
Não sabem o que é dizer como na tropa.
Enquanto não formos buscar a Gisela Serrano, já...
Olha, a Gisela era a pessoa para dar 5 estrelas no nosso podcast. Portanto, se vocês valorizam a Gisela Serrano...
Ai, eu tenho um colapso.
Se vocês valorizam a Gisela Serrano, por favor, avaliem o nosso podcast com uma avaliação decente, se faz favor. Senão a gente chama aqui a Gisela para ela resolver isto. E olhem que a Gisela... tem ali uma direita que faz favor, não é?
A outra moça que o diga.
A outra moça que o diga, onde quer que ela esteja, com menos alguns cabelos, e ainda com, se calhar, com a marca do cachucho na bochecha, pronto.
Ok.
E é isto, minha gente. É assim que nós acabamos a apelar a que vão classificar o podcast na app do Spotify, senão... podem ter um encontro desagradável com a Gisela Serrano.
Nós prometemos que o próximo episódio será melhor, ou melhor, bons são todos bons, mas será um bocadinho mais comedido, vá.
Ah, eu acho que tivemos muito bem. Eu olha, não tenho arrependimento nenhum.
Ah, eu também não, eu comecei logo a desculpar.
Tirando ter dado uma calinada à outra de português, mas olha, meus filhos, também, por amor de Deus, vocês, se isso é uma coisa que vos perturba, uma pessoa dá uma calinada à outra de vez em quando, vocês vão tomar uma 7-Up, vão beber um ginger ale, vão fazer um guaraná, vão fazer qualquer coisa à vossa vida que vocês precisam de se libertar, vá.
Solta-te, liberta-te. Ok, já sei.
E pronto, despedimos com a dignidade possível neste momento. Obrigado por estarem desse lado e cá voltamos para um próximo episódio, porque em março vamos ter episódios muito interessantes, não é, Silvéria?
Surpresa!
Que já não é surpresa para aí,
para as pessoas mais atentas.
Para 40% das pessoas já não é surpresa, mas haverá outras pessoas para que é surpresa. Mas ainda antes de março, eu e a Joana vamos voltar em breve trecho, para vos falar sobre o livro do Alberto, que nós vamos ler, que é o... Agora até me esqueci do nome do livro, vê lá. Ai, oh minha Nossa Senhora, isto é que não é...
Só como é que é? Lunático, não.
É o Lunário, é o Lunático.
Ah, Lunário.
É o Lunático, é o Lunático, exatamente, é o Lunático. É isso. É o Lunático. Ai, gosto da tua simplicidade, Silvéria. É assim.
O objeto do campo, o que é que está acontecendo?
O objeto do campo é o Lunático. Pronto, mas eu e Joana vamos voltar para vos falar sobre o Lunário, que eu ainda não comecei a ler. Portanto,
eu não ia perguntar isso agora durante o episódio, mas calculei.
Não, mas vou começar entre hoje e amanhã, por acaso. Irei começar, porque nós vamos gravar o nosso episódio, se calhar, no próximo fim de semana, acho eu, portanto. O livro é pequenino, portanto, acho que vai correr tudo bem. Mas, portanto, eu e Joana voltaremos para esse episódio e, no dia 1 de março, haverá um episódio muito especial. Muito especial. Marquem na vossa agenda.
Isso foi um bocado creepy, mas ok. Vamos ficar por aqui.
Não, creepy. Bom, obrigado e até à próxima.
Deus, portem-se bem.